história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Governo anuncia 7 bilhões para reforçar infraestrutura de escoamento da safra.
Há um trabalho hoje coletivo para que a gente possa avançar num plano logístico.
Furtos movimentaram plantão da Polícia Militar rondonense.
Moto, telefone celular e fiação elétrica foram furtados.
Pato Bragado anuncia programação especial para celebrar o Dia da Mulher.
A primeira atração ocorrerá no dia 5 de março, às 19h30, com a Noite da Beleza.
Prefeito Bax analisa a colheita de soja em Marechal Rondon.
Deixou a desejar, mas, pelo que eu vejo, os produtores estão muito felizes, porque vão conseguir pagar as contas, vai sobrar um pouco de dinheiro e isso é importante para a nossa economia.
PEC do semipresidencialismo ganha impulso na Câmara Federal.
Deputado paranaense consegue número mínimo necessário de assinaturas para a PEC ser protocolada.
Encontro internacional debate projeto para fortalecer saúde na fronteira.
O evento aconteceu na Itaipu Binacional.
2024 foi marcado por 2.430 desastres naturais no Paraná.
Os dados são da Defesa Civil do Estado.
Presidente e primeiro secretário da Câmara Rondonense reúnem-se com comandantes da PM.
Colocando a mesa diretiva à disposição deles para fortalecimento aí de trabalhos em prol da segurança pública de todos os rondonenses.
Prefeitura e sindicato definem reajuste salarial para servidores municipais.
O prefeito Bax, também o vice Sauer, nos receberam de portas abertas.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Corpo de adolescente desaparecido é localizado no interior de Jesuítas. Polícia Federal desencadeia operação para combater abuso sexual infantil em Cascavel.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
O eixo de um sistema frontal sobre o Oceano Atlântico, na altura do Paraná, favorecerá a intensificação de transporte de calor e umidade provenientes do norte do Brasil. Como consequência, são esperadas chuvas em todas as regiões do estado, com aumento da probabilidade para a ocorrência de tempestades, algumas com potencial severo. As tempestades poderão ser acompanhadas de intensa atividade elétrica e rajadas de vento. A previsão é para que esses temporais avancem pelo estado a partir do sudoeste e do centro-sul. Em Marechal Cândido Rondon, a probabilidade para a ocorrência de chuva é de 95%. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 30 graus. Umidade relativa do ar, 68%.
A polícia deverá se manifestar em breve a respeito da localização do corpo da adolescente Flávia Gabriele de Almeida Pinto, 17 anos. Ela estava desaparecida desde o dia 13 de janeiro. O corpo dela foi encontrado ontem à noite no interior de Jesuítas. Na ocasião do desaparecimento, em 13 de janeiro, Flávia Gabriele saiu de casa por volta das 13 horas, informando que iria à residência do namorado. Um suspeito foi preso e teria confessado o crime. Porém, detalhes da investigação ainda não foram divulgados pela polícia. Colisão grave na BR-163 deixa uma pessoa morta e outra ferida em Toledo. Reportagem Michael Bicker.
O acidente grave foi registrado hoje pela manhã na BR-163 em Toledo, próximo da ponte do Rio Toledo. A colisão envolveu uma carreta e um caminhão carregado com materiais recicláveis, resultando na morte de uma passageira e deixando outra pessoa com ferimentos. Foi apurado que o caminhão de recicláveis seguia sentido Cascavel quando apresentou problemas mecânicos e precisou parar parcialmente sobre a pista de rolamento. acostamento, já que o acostamento na região é estreito. Logo atrás, uma carreta trafegava na mesma direção, seguindo um terceiro caminhão que freou bruscamente. Sem tempo para evitar a batida, o motorista da carreta atingiu a traseira desse veículo e, em seguida, colidiu violentamente contra o caminhão de recicláveis. O terceiro caminhão deixou o local sem prestar auxílio. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU foram acionadas. Uma mulher que estava na carreta não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A identidade não foi confirmada. Outra vítima, que completa amanhã 50 anos, foi retirada das ferragens com ferimentos moderados e encaminhados ao hospital. O condutor da carreta saiu ileso, assim como os ocupantes do caminhão de recicláveis. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Binker.
Pelo menos 3 ocorrências de furtos foram registradas na Polícia Militar de Marechal Rondon nas últimas 24 horas. Claudinei Domingues.
Ontem pela manhã, uma equipe foi solicitada para o registro de furto de uma motocicleta. No local, em contato com a solicitante, esta informou que deixou sua motocicleta Honda Biz de cor vermelha estacionada em via pública por volta das 18 horas e 30 minutos de terça-feira. E ontem, quando foi pegá-la, constatou que a mesma havia sido furtada. De acordo com ela, a referida motocicleta foi furtada sem as chaves e sem os documentos. À tarde, por volta das 18 horas e 30 minutos, uma equipe da PM se deslocou até a rua Mendissá, esquina com a rua Paraná, onde a solicitante relatou que estava parada nas proximidades da Igreja Católica, quando um indivíduo, aparentemente menor de idade, veio em sua direção com uma bicicleta e lhe subtraiu o telefone celular, de cor azul e capa vermelha. Na sequência, o elemento se evadiu em direção à rua Colombo. O mesmo trajava um boné de cor amarela, blusa azul escura, bermuda jeans, tinha estatura alta, pardo e magro. Buscas foram feitas pela equipe policial, mas nenhum suspeito foi localizado. Já por volta das 19 horas, uma equipe policial compareceu numa residência à rua Azaleia, no bairro Higienópolis, também para atender uma denúncia de furto. No local, a solicitante relatou que residia nesse endereço, porém encerrou o contrato de aluguel há alguns dias. Realizou os procedimentos de praxe, contudo, deixou alguns objetos na residência e na data de ontem foi retirar. Ao entrar na casa, percebeu que a fiação foi cortada e furtada, sendo a fiação do portão eletrônico, a fiação da área de lazer da casa e fiação do banheiro. Além do mais, o autor causou danos no forro e cortou uma tela de proteção da porta para conseguir acessar a moradia. Após lavrado o boletim de ocorrência, a situação foi encaminhada para a Polícia Civil. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Mercado Financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,11%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,78 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, PEC do semipresidencialismo ganha impulso na Câmara Federal.
Deputado paranaense consegue número mínimo necessário de assinaturas para a PEC ser protocolada.
Encontro internacional debate projeto para fortalecer saúde da fronteira.
O evento aconteceu na Itaipu Binacional.
Prefeitura e sindicato definem reajuste salarial para servidores municipais.
O prefeito Bax, também o vice Sauer, nos receberam de portas abertas.
Com o objetivo de combater o armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil, Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira em Cascavel a Operação Malícios Nubis. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade. Investigação teve início em setembro de 2024, com base em denúncias enviadas por uma organização não governamental sediada nos Estados Unidos da América. A apuração contou com cooperação técnica e investigativa da Coordenação de Repressão a Crimes Cibernéticos Relacionados ao Abuso Sexual Infantil, que identificou indícios da prática criminosa no Brasil. Polícia Federal seguirá analisando o material apreendido no curso da investigação. O investigado poderá responder pelo crime de posse ou armazenamento de material de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes, previsto em lei. PEC do semipresidencialismo ganha impulso na Câmara Federal. Reportagem Jean Fernando.
O deputado paranaense Luiz Carlos Rauli reuniu o número mínimo necessário de 171 assinaturas para que a proposta de emenda à Constituição do semipresidencialismo seja protocolada na Câmara Federal. O número de subscrições aumentou substancialmente após o novo presidente da Casa, Hugo Mota, defender o modelo parlamentarista em entrevista na última segunda-feira. Rauli disse que vai protocolar a PEC quando chegar ao apoio de 300 deputados para mostrar força. A proposta tinha 178 adesões até a tarde de ontem. O semipresidencialismo é um modelo de governo em que o presidente da República divide o poder com um primeiro-ministro, eleito pelo Congresso Nacional, ou seja, uma espécie de meio-termo entre o atual presidencialismo do Brasil e o parlamentarismo. A proposta de Rauli daria ao premier a capacidade de definir o plano de governo e o controle orçamentário, além de empoderar a Câmara, que poderia votar sozinha moções de confiança e censura. Pela PEC, o presidente da República é o chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas, mas há também o primeiro-ministro, que é o chefe de governo. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Saúde, apresentou nesta quarta-feira em Foz do Iguaçu o projeto Vigilância em Saúde na Fronteira Brasil-Paraguai. Reportagem César Reck.
A apresentação aconteceu durante reunião internacional na Itaipu Binacional e buscou o aperfeiçoamento e fortalecimento da relação entre os países e o planejamento de ações conjuntas para a vigilância em saúde. Os objetivos principais são ações integradas, como controle de doenças transmissíveis, implantação de sistemas e tecnologias de monitoramento binacional, integração de dados, capacitação conjunta de profissionais de saúde e a construção de um modelo de cooperação internacional que possa servir para outras áreas de fronteiras. Representantes dos governos do Paraná e Mato Grosso do Sul, do Paraguai, da Organização Pan-Americana da Saúde, dos Ministérios da Saúde brasileiro e paraguaio, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e do Conselho Nacional de Secretários e Saúde participaram do evento. A reunião contou também com o Grupo de Trabalho da Saúde da Itaipu Binacional, o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e profissionais da saúde de ambos os países. Uma das ideias da cooperação foi a implantação de uma unidade de saúde do viajante na fronteira, desenvolver também e implantar um sistema de monitoramento e alerta precoce binacional, monitoramento da produção de serviços, prontuários eletrônicos dos atendimentos e síndromes respiratórias, febris e doenças transmissíveis, além de ações outras também importantes para a vigilância epidemiológica. Para o Frente Ampla de Notícias, César Ré.
Em reunião realizada ontem, prefeito Adriano Bax e o presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Marechal Cândido Rondon, Fernando Aloysio Hibner, definiram os índices de reajuste dos servidores municipais rondonenses para 2025. Para valorizar o funcionalismo público, Vale Alimentação terá um aumento de 15,15%, passando dos atuais R$ 660 para R$ 760. Já o reajuste salarial será de 7,27%, um índice aproximadamente 2,5% acima da inflação de 2024. Presidente do sindicato, Fernando Hibner, fala a respeito.
Visando a data base do servidor público municipal, que é fevereiro, em janeiro a gente já faz a assembleia, já encaminha as reivindicações que a categoria necessita, tanto ao Poder Executivo como todos os vereadores. A gente faz questão que todos fiquem sabendo das necessidades que o servidor tem no seu dia a dia. Feito isso, conversamos a conversar já com o secretário de administração, depois com o próprio prefeito. O prefeito Bax, também o vice Sauer, nos receberam de portas abertas, sem... Há muito tempo que eu não tinha, talvez, uma acessibilidade tão grande ao Poder Executivo. Depois de várias tratativas, algumas coisas foram definidas para já entrar em vigor agora em fevereiro. Vai ser encaminhado, é claro, para a Câmara, para aprovação dos nobres vereadores, mas a data base do servidor é agora em fevereiro. Então, final de fevereiro, início de março, receberemos o salário já com o reajuste. O reajuste acertado foi de 7,27%, sendo 2,5% acima do índice inflacionário. Então, tivemos uma pequena recuperação no salário, uma valorização do servidor nesse sentido. Também negociamos, e já está acertado, o reajuste do auxílio alimentação, que aí sim conseguimos um percentual maior, 15,15%. O prefeito Bax foi bem acessível quanto a isso. Chegamos nesse acordo, então, do Vale passar desse percentual um valor de R$ 760. Também foi acordado que, no decorrer desse ano, será criada uma comissão para atualizar o plano de cargos e salários dos servidores do quadro geral. Ano passado fizemos uma atualização do plano do magistério e agora então chegou a vez de a gente atualizar do quadro geral. Já está acertado, já está firmado. Dentro das outras reivindicações, a gente vai no decorrer do ano, porque são muitas demandas e as demandas muitas vezes levam tempo, depende às vezes de orçamento, depende de planejamento. Então, acredito eu que a categoria teve um atendimento bom esse ano, a gente teve uma negociação muito clara e muito sincera. Isso é bom para a categoria, isso dá firmeza para os servidores poderem exercer o trabalho deles e serem gratificados por isso. Só tenho a agradecer e espero que continuemos com esse encaminhamento.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,85%, estando cotada a R$ 118,00. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 62,00. Trigo PH, R$ 78,00, R$ 73,00. Mandioca, amido 25%, R$ 614,25 a tonelada.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. 2024 foi marcado por 2.430 desastres naturais no Paraná.
Os dados são da Defesa Civil do Estado.
Presidente e primeiro-secretário da Câmara Rondonense reúnem-se com comandantes da PM.
Colocando a mesa diretiva à disposição deles para fortalecimento aí de trabalhos em prol da segurança pública de todos os rondonenses.
O toledano Flávio Furlan assumiu oficialmente a presidência da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná na noite da última terça-feira, em um evento realizado em Curitiba. Ele estará à frente da entidade no biênio 2025-2026, comandando uma das federações mais influentes do Estado, que representa diversos segmentos produtivos, como comerciantes, industriais, profissionais liberais, prestadores de serviço e agricultores. Furlan ressaltou que a entidade continuará trabalhando para fortalecer os núcleos setoriais e de empreendedores, além de promover a qualificação de executivos e membros do Conselho Administrativo da FACIAP. Entre os desafios da nova gestão, o dirigente destacou necessidade de adaptação ao novo cenário econômico que passa por transformações significativas. Ele cita como exemplo jovens empreendedores faturando mais com o celular do que empresas tradicionais que estão há décadas no mercado. Novo presidente da FACIAP acrescenta que é preciso reinventar a forma de qualificação dos empresários e promover uma adaptação mais ágil às novas demandas. Presidente e primeiro-secretário da Câmara Rondonense reúnem-se com comandante da PM. Reportagem Michael Bicker.
Encontro realizado hoje na sede da 2ª Companhia da Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon. Estiveram presentes os vereadores, presidente Valdir Saxer e primeiro-secretário, coronel Wellington Alves da Rosa. Também os comandantes do 19º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Valmir de Souza, e da PM Rondonense, 2ª Companhia, tenente Paulo Rolon de Lima, assim como demais policiais militares. O objetivo foi aproximar a nova legislatura e a Polícia Militar, visando a realização de futuras parcerias, principalmente para o fortalecimento da segurança pública em Marechal Cândido Rondon. Naquela oportunidade, Valdirzinho e Coronel Wellington trataram sobre a implantação de uma unidade da Delegacia Cidadã na sede rondonense e também sobre a construção de um presídio estadual na zona rural do município. Inclusive, na última sessão, segunda-feira, Coronel Wellington apresentou e os demais vereadores aprovaram requerimento à Prefeitura solicitando que o governo municipal disponibilize áreas para receber essas duas estruturas. Os representantes do Legislativo Rondonense e da Polícia Militar ressaltaram, ao fim da reunião, a importância do diálogo permanente entre os órgãos, tendo sempre por finalidade maior o bem-estar da população. O vereador Coronel Wellington comenta do encontro.
A mesa diretiva eu, Valdirzinho, estivemos na Polícia Militar num café da manhã e fomos recepcionados pelo Coronel Souza, que é comandante do batalhão em Toledo, e pelo Tenente Paulo, que é o comandante da PM aqui em Marechal, e todo o efetivo da polícia. Então nós fomos recepcionados numa conversa muito boa sobre os trabalhos que a polícia tem feito na cidade, mas acima de tudo o presidente da Câmara, ele colocou a Câmara à disposição da Polícia Militar para parcerias de fortalecimento e bem como relatou o que foi discutido na Secretaria de Segurança Pública na última viagem a Curitiba. Então foi uma conversa muito boa sobre os trabalhos, firmamento de parcerias, mas acima de tudo uma visita de cortesia do presidente da Câmara, da mesa diretiva, à Polícia Militar, colocando a mesa diretiva à disposição deles para fortalecimento aí de trabalhos em prol da segurança pública de todos os rondonenses.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Os desastres naturais registrados no Paraná em 2024 ficaram marcados por um aumento expressivo no número de mortes em ocorrências como enxurradas, vendavais e surtos de doenças infecciosas virais. Reportagem Jorge Bahia.
É o que revelam dados da Defesa Civil do Paraná disponibilizados através do Sistema de Defesa Civil, cujo acesso é público. De acordo com o levantamento, ao longo de todo o ano passado, foram registrados 430 desastres em 207 dos 399 municípios paranaenses, 51,9% das cidades de todo o estado. Situações como estiagens, vendavais, enxurradas, alagamentos, surtos de doenças infecciosas virais, inundações e deslizamentos estão entre as mais comuns e afetam um total de 415.147 pessoas. Na comparação com 2023, nota-se uma importante redução no número de municípios atingidos, de ocorrências registradas e pessoas afetadas. Isso porque naquele ano, 255 cidades paranaenses, 63,9% do total, haviam notificado algum desastre. Juntas, essas localidades somaram 657 ocorrências, 52,7% a menos do que o ano passado. Com 544.468 pessoas afetadas, número 31,2% menor que o anotado no ano seguinte. Por outro lado, 2024 acabou ficando marcado por um aumento expressivo no número de mortes em desastres naturais. Foram 39 contra 25 óbitos no ano anterior, uma variação de mais 56%. O grande vilão foram os surtos de doenças infecciosas virais que provocaram 26 mortes em 16 municípios. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Destaques do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Governo anuncia 7 bilhões para reforçar infraestrutura de escoamento da safra.
Há um trabalho hoje coletivo para que a gente possa avançar num plano logístico.
Pato Bragado anuncia programação especial para celebrar o Dia da Mulher.
A primeira atração ocorrerá no dia 5 de março, às 19h30, com a Noite da Beleza.
Prefeito Bax analisa colheita de soja em Marechal Rondon.
Deixou a desejar, mas pelo que eu vejo, os produtores estão muito felizes. Por quê? Vão conseguir pagar as contas, vai sobrar um pouco do dinheiro e isso é importante para a nossa economia.
Pato Bragado anuncia programação especial para celebrar o Dia da Mulher. Reportagem Sabrina Loman.
A Secretaria de Assistência Social e a Cibra Mulher, Conselho da Mulher Empresária, preparam a programação especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher com atividades voltadas para o público feminino ao longo de duas noites de comemorações. A primeira atração ocorrerá no dia 5 de março, às 19h30, com a Noite da Beleza. No evento, mulheres a partir de 18 anos participarão de uma palestra informativa e poderão aproveitar a distribuição de Vales Beleza para serviços como manicure, pedicure, cortes de cabelo e sobrancelhas. Já no dia 7 de março, o evento será realizado no Clube de Idosos Felicidade, também às 19h30, com a Noite das Máscaras. A programação incluirá um show com Carla Emanuel, concurso de fantasia, sorteio de uma bicicleta e diversos brindes, além de apresentações culturais. A entrada será gratuita, porém proibida para menores de 18 anos. Para o Frente Ampla de Notícias, Sabrina Loma.
Governo anuncia 7 bilhões para reforçar infraestrutura de escoamento da safra. Regis Guerreiro.
Durante encontro ontem em Brasília, o governo federal anunciou um plano de investimento de 7 bilhões e 100 milhões de reais em transportes e infraestrutura para facilitar o escoamento da safra de grãos 2024-2025. A medida ocorre em meio à alta no preço dos alimentos no Brasil e a expectativa de uma safra recorde também. O valor está previsto no projeto de lei orçamentária anual 2025, que ainda precisa ser aprovado no Congresso Nacional. O objetivo da iniciativa é reduzir os custos logísticos e fortalecer a competitividade do Brasil no mercado agrícola internacional. As medidas foram anunciadas pelos ministros Carlos Fávaro da Agricultura e Pecuária, Renan Filho dos Transportes e Silvio Costa, ministro dos Portos e Aeroportos. A Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, estima que a produção deste ano terá crescimento recorde de 8,3%. Isso em relação à safra passada, totalizando 322.470.000 toneladas de grãos, especialmente milho e soja. Em nota distribuída ontem, o Palácio do Planalto afirmou que, caso a previsão seja confirmada, será o maior volume já registrado na história do país. O Ministério dos Portos e Aeroportos vai investir R$1,7 bilhão na infraestrutura dos portos e outros R$946 milhões em hidrovias, conforme destaca o ministro Costa Filho.
Há um trabalho hoje coletivo para que a gente possa, através de um planejamento estratégico do Brasil, avançar num plano logístico, ou seja, a gente tem hoje desenhado um plano logístico que dialoga com a infraestrutura brasileira. São ações coordenadas de maneira integrada para o fortalecimento do agronegócio brasileiro.
Por sua vez, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, disse que o país tem uma infraestrutura eficiente.
Nós temos uma infraestrutura, sim, eficiente, puxada pelo crescimento da agropecuária, puxada pela demanda dos compradores mundiais pelos produtos brasileiros, e que estão sendo atendidas. Se não fosse assim, não estaríamos abrindo tanto mercado e ganhando tudo. É porque nós estamos sendo competitivos.
O Ministério dos Transportes vai destinar R$4,5 bilhões para melhorias em rodovias e ferrovias. Isso, segundo o ministro Renan Filho, devido à capacidade exportadora que o Brasil tem.
O Brasil bate recorde de exportação. Só consegue exportar porque o Brasil é um dos 5 países no mundo que mais cresce em capacidade portuária.
No total de R$2,6 bilhões serão destinados para rodovias que compõem o Arco Norte. Outros R$1,9 bilhão para Arco Sul-Sudeste. O governo pretende retomar obras que são paradas e que serão integradas ao novo PAC. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
O Paraná, um dos 3 maiores produtores de soja do Brasil, já colheu 23% da área plantada com soja, safra 24-25, de acordo com o Departamento de Economia Rural. Reportagem Gladstone Pacheco.
A colheita segue em ritmo semelhante ao registrado no ano passado, quando, na mesma época, 25% da área havia sido colhida. A safra de soja no estado é projetada em 21 milhões e 340 mil toneladas, um aumento de 15% em comparação com a safra anterior. O Deral destaca algumas preocupações com as chuvas recentes. Embora as precipitações tenham beneficiado as lavouras mais novas de soja, que representa uma pequena parcela da produção, não houve melhorias nas lavouras em fase final de frutificação, o que pode afetar a produtividade. Além disso, o excesso de chuvas tem gerado apreensão quanto à qualidade dos grãos, especialmente nas áreas que estão em pré-colheita, dificultando também a aplicação de defensivos contra pragas e doenças. O departamento também informou que o plantio de milho, segundo a safra no Paraná, avançou 28% da área projetada. E a colheita da primeira safra de milho já atingiu 11% da área total. A expectativa para a segunda safra de milho é de 15 milhões e 530 mil toneladas, com um aumento de 24% em relação ao ciclo anterior, impactado por condições climáticas desfavoráveis. É importante ressaltar que na micro-região de Marechal Cândido Rondon, a realidade é outra, já que a maioria dos produtores já concluiu a colheita de soja e o plantio do milho safrinha. Pelo que observou nas lavouras e nos contatos mantidos com agricultores, o prefeito Adriano Baques é da opinião que, apesar de algumas exceções, o resultado da colheita de soja foi bom.
Tivemos uma boa colheita, uma ótima. Teve propriedades que tiveram uma média de 160, mas teve uns também colheram 80, mas conseguiram pelo menos tirar para pagar o seu custeio. Mas a gente sabe que foi uma safra significativa, importante para os produtores, foi 4, 5 anos que quase não conseguiram colher nada. Então, assim, isso dá um novo fôlego para esses produtores aí, para poder acreditar ainda e agora colocar um pouco mais de recurso também no safrinha, né? E já se preparar para a nossa nova safra de verão que virá para frente. Então, deu um pouco de fôlego. É uma colheita não cheia, mas razoável devido a esse finalzinho, essa seca que deu no final ali, pegou o sol tardio um pouco, deixou a desejar. Mas, pelo que eu vejo, os produtores estão muito felizes, porque vão conseguir pagar as contas, vai sobrar um pouco de dinheiro e isso é importante para a nossa economia.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.